Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a safra do Conilon, do café Conilon, lá no Espírito Santo, com o presidente da Coabiel, Luiz Carlos Bastianello. Tudo bem? Como é que vai, Luiz? Seja bem-vindo.
Bom dia, Rafaela. Tudo bem? Bom dia também a todos os telespectadores de Notícias Agrícolas.
Luiz, para a gente começar então, queria que você falasse um pouquinho como está o pegamento da florada aí pela região. A gente vem recebendo informações, né, do baixo pegamento em várias regiões, mas como é que está de fato aí pela região do Espírito Santo?
Rafaela, a região do Espírito Santo e a região da Bahia, o pegamento do grão aqui para o Conilon está, por enquanto, está muito bom. Estamos vivenciando um momento adequado, né? Acho que nós podemos dizer que o clima está satisfatório. O ano passado era totalmente diferente do que nós estamos passando esse ano. Tivemos chuvas aí em índices altos, né? Estamos com expectativas de chuvas ainda. A umidade do solo está muito boa e, por enquanto, a planta está no estágio vegetativo satisfatório, aparentemente bem nutrida, e o que a gente está visualizando é, por enquanto, de uma safra para 2025, assim, dentro do que a gente estava prevendo, dentro do que a gente está precisando na realidade também, né? Porque a gente já tem vindo 2 anos de safra baixa no Conilon. 2022, 2023 foram, aliás, 23 e 24, né? Foram períodos de queda de produção na nossa região por fatores climáticos. E agora a gente está acreditando que a gente pode retomar aí um período, um ano de safra razoável, um ano de safra boa.
Então, vocês acreditam aí numa expectativa boa para a próxima safra? Acredita que essas chuvas que vieram aí vão contribuir de fato para um andamento bom aí daqui para frente com o Conilon?
A umidade que nós temos no solo hoje favorece muito, sabe, ao enchimento do grão. A gente tem um bom caminho pela frente ainda, sabe, Rafaela? Nós temos que considerar que mês de janeiro, mês de dezembro, mês de janeiro são meses assim que podem definir a safra. Então, se a gente tiver um período de seca intensa, de evaporação alta nesse período que normalmente acontece, isso pode comprometer, sem dizer também que a gente ainda tem um período aí de pragas e doenças pela frente. Agora nós estamos no momento de combate, por exemplo, a cochonilha da roseta, que é uma praga que pode comprometer muita produção. Mas o que a gente está visualizando em relação à cochonilha nesse momento é que ela está sendo controlada. O produtor está fazendo as pulverizações, está fazendo controle e aparentemente está caminhando bem.
Falando então um pouquinho do produtor, como é que estão as negociações, né, pela B3 aí do Conilon com vocês?
Então, a B3, na verdade, é uma ferramenta para nós, ferramenta nova. Nós fizemos poucos negócios até o momento na B3, e o que está mais estimulando agora é o mercado direto, né, no mercado interno e algumas exportações que a gente está realizando. Na B3 mesmo, a gente está fazendo tantas operações, não.
E com relação a essa questão de fato, né, dessas negociações, vocês fizeram aí um acordo inédito, né, e resultou aí na exportação do Conilon do Espírito Santo direto para a Índia, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho como é que foi então essa parceria, né, esses embarques, né, e qual a expectativa de fato para próximos embarques de containers de Conilon para lá.
Então, né, Rafaela, eu acho que a gente pode dizer que o Brasil é um país que tem um agro de valores e cores e valores bastante diferenciados, né, bastante diversificados. A Índia, por se tratar do sexto maior produtor mundial de canéfora, de café, e aí com produção de 70% em canéfora, é aquilo que você falou, né, é um feito realmente inédito a gente ter feito essa exportação para a Índia. Mas é aquilo que eu disse para vocês: são cafés que apresentam algumas diferenças e as diferenças atraem os consumidores. Então, a gente acredita que fizemos essa exportação, deverão vir mais algumas pela frente, e o que a gente enxerga é que a cada país que a gente conquista uma exportação, é uma porta que se abre para a gente possa colocar o nosso café mundo afora.
E com relação à questão da quebra, né, que já se fala da quebra, né, do Vietnã, da safra do Vietnã, como que isso impacta o mercado aí para vocês? O que isso deve movimentar de fato aí nas negociações?
Então, toda vez que se fala em quebra do Vietnã, pelo volume de café que o Vietnã produz, de canéfora, para nós é uma expectativa sempre de melhores preços, né? Onde a gente consiga colocar no mercado nossos cafés melhores preços. Mas ainda Vietnã, são situações que a gente tem informações, mas às vezes a gente tem informações que vai ter uma safra boa, uma safra regular, uma safra ruim, mas a gente não conhece. A gente estará embarcando também lá para o Vietnã para dar uma olhada mais de perto sobre essa questão da produção de café do Vietnã, para entender um pouquinho melhor o que de fato está acontecendo e como vai ser o volume e a qualidade de safra do Vietnã esse ano. Eles já começaram a colher o café, então o momento agora é muito oportuno para a gente entender um pouco melhor isso de perto.
E aproveitando isso, voltando um pouquinho essa questão das exportações, uma coisa que eu acabei deixando passar, mas a gente está com problemas logísticos nos portos, né? Então tem dificultado um pouco aí a exportação do café brasileiro, né, mundo afora, por conta desse problema logístico, mas mesmo assim estamos batendo recordes de exportação. Como é que está a situação por aí? Como é que está a exportação do Conilon?
Isso é um problema crônico, né, Rafaela, que a gente tem enfrentado nos últimos tempos aí de logística. Mas a gente acredita que isso deve entrar em regularidade. No momento, a gente tem, inclusive, diminuído um pouco o volume das nossas exportações, né? Nós tivemos uma quebra de safra esse ano aqui. E isso acaba comprometendo também, às vezes, você fazer esse encaminhamento para o mercado externo. Por enquanto, a gente está conseguindo fazer as exportações que nós temos comprometido para fazer aí, as coisas estão caminhando e a gente acredita que deve melhorar e regularizar esse problema logístico aí em algum tempo.
E com relação aos preços, né? A gente vem encontrando aí um mercado totalmente volátil, altas e baixas no mesmo dia, né? Mas o que que esperar então? Qual é o futuro aí com relação aos preços do Conilon?
Então, né, Rafaela, o que a gente pode dizer hoje é que os preços estão muito bons, né? Hoje nós estamos pagando café Conilon aqui na cooperativa a R$ 1.500 mais frete livre ao produtor líquido, isso é líquido para ele. Então os preços estão muito bons. Com relação ao que vai acontecer, essa volatilidade de preço que realmente tem acontecido nos últimos meses, é uma previsão até difícil da gente fazer, porque depende de alguns fatores. E um deles que a gente está acreditando é que realmente esse preço pode se manter por algum tempo, mas também ele pode dar uma melhorada, talvez tímida, ou talvez uma queda. Mas é muito difícil a gente falar em questão de preço a nível de futuro.
E Luiz, eu queria então que você deixasse aí então uma orientação para o produtor, de fato, com as suas negociações, né? Tem encontrado bom preço, então como fazer essa negociação? Como agir de fato aí para trabalhar com a sua mercadoria?
A gente costuma dizer que culturalmente o produtor vende café na baixa. Enquanto o café está subindo, ele ainda está segurando na expectativa de melhorar o preço. Então, o que a gente tem a dizer, a mensagem que nós temos a dizer ao produtor, é que ele precisa de fazer a gestão de custos do que ele está produzindo. E se ele percebe que ele tem uma margem e que hoje a gente sabe que essa margem está muito boa, pode ser que seja o momento adequado para ele vender esse café. Agora, cada um, como é dono do seu negócio, ele precisa de fazer as continhas dele, ver como estão os compromissos dele. O que a gente tem a dizer é que o momento é muito oportuno, os preços estão muito bons, pode ser que melhore, mas também pode ser que piore. Então, o produtor precisa de ter essas contas em mãos e escolher o melhor momento que ele possa vender e ganhar dinheiro com esse café.
Maravilha, Luiz. Bom, eu agradeço demais sua participação aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo.
Nós é que agradecemos a oportunidade, Rafaela, de interagir com esse público do Agro maravilhoso. Forte abraço.
Bom, é isso. Seguimos então atualizando você aí sobre o mercado do café e siga nos acompanhando que logo mais teremos mais informações. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.